Jardins ou QF, onde poderemos curtir as histórias no ciclo de pedras antigas e vozes presentes. Bem-vindos e bem-vindas!
Bem-vindos e bem-vindas!
Ora então, temos aqui as nossas duas magníficas hosts do Aquelarre presente convosco. Temos então a Mãe Pagã e a Alexia Moon. Eu estou dizendo
é
Pagã porquê? Pá, porque por causa do seminário.
É verdade, é verdade.
Então,
hoje você... é um girls episode.
Oh, sim, hoje é só bruxas na cozinha. Literalmente, hoje é só bruxas na cozinha. Então, como é que vamos começar este episódio? Este episódio é especial porque estamos a tratar de uma temática que vamos ver lançada agora num projeto que é os Seminários de Bruxaria Contemporânea. Se calhar começamos por aqui. O que é isto, Alexia? O que é que nos deu na cabeça para fazermos uma coisa destas?
Ora, eu e tu achámos que não tínhamos coisas suficientes para fazer e que tínhamos demasiado tempo livre, no meio dos almoços e dos jantares a cozinhar e de todos os outros mil e um projetos nos quais nós estamos a tratar, não é? Então decidimos fazer mais um, para juntar ao currículo. E decidimos começar a fazer seminários, nomeadamente com vídeos no YouTube, sobre diversas temáticas. E qual é que é a melhor temática de todas para começar? É a bruxaria de cozinha, pois claro.
Pois foi exatamente essa a sequência lógica da coisa. Portanto, nós achámos que já tínhamos pouco para nos coçarmos e avançámos com um projeto completamente tranquilo de se fazer.
Exato, porque não? Coordenar uma equipa.
E sem pressões. Sim, vamos começar com o porquê, não é? Na prática, quem são as bruxas? Quando pensamos em seminários de bruxaria contemporânea, quem é que são estas pessoas que se identificam como bruxas e quem é que são estas pessoas e o que é que elas fazem, o que é que elas julgam que fazem, qual é a ideia que têm delas próprias e do seu lugar no mundo? O conceito de bruxaria, seminários de bruxaria contemporânea, é exatamente explorar isto. São seminários vivenciais, portanto, a ideia é convidarmos pessoas que trabalhem estas temáticas, que as vivam, que reflitam sobre elas ou que as estudem, e convidá-las a falar sobre isto. É uma forma de pôr a comunidade a identificar-se e a desenvolver-se sobre ela própria. Pronto, é basicamente esta a ideia. E de uma forma perfeitamente parcial... Eu e a Alexia começamos com a bruxaria de cozinha, porque aqui a vossa Mariana curte cozinhar brava, e a Alexia também.
Exatamente. E se é para começar, mas vai começar na nossa praia.
Ah, com certeza, então com certeza. Eu não quero pôr isto muito à volta da questão do ser-se mulher, mas por tradição, não estou a julgar nem a criticar, mas por tradição nós sabemos que cabe um bocado, pelo menos em Portugal, as mulheres na cozinha é uma combinação que não se reflete muito sobre, que se aceita com alguma naturalidade. Se é justo ou não, e que mecanismos sociais e culturais é que estão por trás disto, não precisamos desenvolver, até porque estamos mesmo a falar da parte prática. Mas a verdade é esta, o resultado é este. Mulheres na cozinha é uma coisa natural. E imagino que a Alexia também tenha memórias de pessoas da família dela que sejam mulheres e que andem à volta da cozinha com colher de pau. E acho que é uma forma também bonita, tendo em conta não só a temática, mas também porque vivemos, em termos de roda do ano, por exemplo, estamos numa altura em que nos preparamos para reverenciar os fiar, se calhar não é uma boa expressão, o tornar fino os véus. Como é que isto se faz num verbo, tipo esfiar, esfinar, não sei, diluir, dissolver, a coisa... Precisamos de verbos, Alexia, isto temos que desenvolver o léxico, porque quando a malta pergunta, mas porquê é que os bruxos se concentram no dia 31 de outubro na noite? E a gente diz, então, porque cenário, não é? Porque América do Norte e coisas... Não, não, amigos, não vem da América do Norte. Antes de chegar à América do Norte já era uma cena nas culturas... dos outros pontos da Europa que nos interessam em termos de paganismo, pois é, a roda do ano, portanto, não começa na América do Norte, não foi desenvolvida pelos nativos da América do Norte, pelos índios, não. Amores, foi pelos colonos, veio do UK, a gente cortou o UK. Ainda assim, a roda do ano, desenhada na sequência da Wicca, tem solstícios e equinócios e tem os entre-estações. Os entre-estações são considerados os festivais do fogo, os maiores, também chamados de forma amorosa Sabbat. E, portanto, estamos a chegar ao mais importante. Eu sou sincera, os dois festivais que fazem o eixo da minha devoção telúrica são o Maio e os Finados. Pronto, porque é daquele eixo entre a referência à vida, das forças da vida, e a referência às forças da morte. Eu acho que é o eixo perfeito. E eu fico mega frenética quando chegamos a esta altura do ano. E agora não é diferente. Eu já estou a coçar-me para pôr as decorações todas do Halloween. Segurem-me! Yeah. Cá em casa estamos em countdown. É pá, não. Eu acho que ainda consigo sacar teias de aranhas debaixo do sofá. Dá 2 anos. Bom, mas isso...
Exatamente, exatamente.
Mas vá, o que é que te apraz dizer desta altura do ano e o que é que isto tem a ver com a bruxaria de cozinha, Alexia? Conta tudo.
Neste caso, para mim, e é um dos pontos que eu falo também no vídeo do seminário, a bruxaria de cozinha é uma das formas mais fáceis de integrar a magia no nosso cotidiano. Que é algo que já vamos falar, mas também é uma das formas de estabelecermos uma ligação com os nossos antepassados, porque a comida é algo que passa de geração para geração. Atualmente já não tanto, nós vivemos numa era em que estão-se a perder muitas tradições relacionadas com as aprendizagens geracionais, mas se formos ver, por exemplo, as nossas mães e os nossos avós e os nossos bisavós, todos eles aprendiam com parte nos seus ancestrais, os seus pais, os seus avós. E estas aprendizagens eram passadas de pessoa para pessoa e, em muitos casos, tratava-se exatamente de receitas, de comida. Todos nós temos na família formas específicas de se fazer certos pratos, porque são adaptações que foram feitas para a família, porque sabe melhor assim, porque este fruto ou este vegetal é mais comum do que o outro, que aparece na receita original, digamos assim. E a comida não só é uma forma fantástica de realizar, de juntar o útil ao agradável, ou seja, a necessidade de comer e de nos alimentarmos à vontade de celebrar, tornando uma parte essencial da celebração de qualquer tipo de festividade, como também permite estabelecer uma ligação com os nossos antepassados e com a nossa linhagem através da confecção de alimentos e de refeições que sejam típicas da nossa família ou, na ausência da nossa família, da zona de onde nós viemos, porque todos nós temos uma ligação a uma zona e todas as zonas têm as suas comidas típicas e as formas de cozinhar. Se formos mesmo que sejam pratos nacionais, por exemplo, eu se comer um cozido à portuguesa no oeste português e comer um cozido à portuguesa em Braga, não tem nada a ver. Nada a ver. E quem diz cozida à portuguesa diz todos os outros pratos, que nenhum deles vai ter absolutamente nada a ver. Ninguém consegue ir ao Algarve pedir uma francesinha e a francesinha ser igual a que se come no Porto. A menos que quem esteja a cozinhar seja né, alguém do Porto. Por isso, a comida é a forma fantástica de nos ligarmos às nossas linhagens e, ao mesmo tempo, de facilmente conseguir celebrar festividades.
Sim, porque há aqueles pratos que nós fazemos e que dedicamos em especial, lá está, na festividade certa, não é? Na altura do solstício de inverno, sobretudo, confesso que nos finados. Eu gosto imenso dos bolos dos finados, gosto imenso daquele saborzinho, daquele travo de erva doce e canela, uma coisa que adoro. E por acaso, na zona em que eu estou a viver e na zona em que eu sou natural, esses bolos fazem-se com frequência.
São tão bons, tenho tantas saudades de comer esses bolos.
Estamos a chegar lá.
Tão bom.
Mas é curioso, porque com esta questão do paganismo e da forma como nós nos ligamos, por exemplo, nas redes, e como fazemos as nossas próprias egrégoras em termos de cultura online, acabamos por também cruzar uma série de coisas que podem não ser naturais do nosso espaço, nem das nossas tradições familiares, mas que entram com a força toda também nas nossas festividades e acabam por criar também um padrão interessante de unidade, não é?
Sim, e não só. Não, umas coisas que as pessoas por norma se esquecem quando falamos da situação de linhagens e de ancestrais é que nós prestamos culto aos nossos ancestrais e estamos a honrar a linhagem de onde viemos, mas nós também fazemos parte dela. E daqui a duas ou três gerações nós seremos os ancestrais. Por isso faz todo o sentido e temos toda a liberdade para mudar a forma como as coisas são feitas, sem desrespeitá-las, basicamente dar o nosso toque pessoal às coisas, para que isso também permita que a nossa essência passe para quem vier a seguir a nós e deixarmos a nossa marca pronto, na linhagem, seja em mudar uma receita para ter um bocadinho mais de canela ou ter uma pitada de limão quando não tinha, ou todo o tipo de variações que podem ser feitas, ou até introduzir receitas novas. Porque se há coisa que nós acabamos por fazer muito, principalmente, como estavas a dizer, com esta ligação toda na internet e nas redes sociais, é acabar por encontrar receitas novas e práticas de outras pessoas e adaptações e variações de receitas. Por isso, nós temos de nos lembrar que fazemos parte de uma linhagem, que devemos respeitar essa linhagem, mas também não devemos ter medo de adicionar as nossas próprias coisas à linhagem, de forma a que ela possa continuar e não estagnar.
Tu tens alguma receita que desde que abraçaste o paganismo, desde que chegaste à casa do paganismo, que tenhas introduzido nas tuas práticas e que agora seja tradição tua, mas que não veio de nenhum sítio da tua família? Foste tu que desenvolveste, ou viste alguém fazer, ou alguém te passou a receita? Há alguma dessas receitas que tu tens e que tu faças, por exemplo, todos os anos nesta altura?
Não é necessariamente nesta altura, é um bocadinho depois, porque é mais ali no período que vai entre os finados e o solstício, mas eu faço umas bolachas deliciosas. Oh meu Deus! Eu, cada vez que levo essas bolachas, seja para onde for, toda a gente as come. São fantásticas. E eu adoro fazer essas bolachas. E a minha mãe recentemente aprendeu ela e ensinou-me a mim a fazer umas bolachas de azeite, que são divinais e bastante saudáveis, porque levam muito pouco açúcar e é, acima de tudo, azeite. São também deliciosas, por isso, sem dúvida. Mas depois também há muitas receitas tradicionais que vêm da minha família, inclusive invenções malucas da minha mãe, que são deliciosas e que eu sou completamente viciada, por isso.
Ah, estou a ver que a tua mãe te passou a varinha, eu ia dizer-lhe uma varinha mágica, mas qualquer coisa, boa da frente, mas não, passou-te o gosto de colher de pau, muito bom.
Ah, sim, sem dúvida, sem dúvida. Principalmente a nível de bolos, ai, ela faz bolos tão bons. Ah, e outra coisa que eu adicionei à minha prática, que nunca existiu na minha família, e isto tu podes confirmar, porque já tiveste o prazer de provar, é o caramelo salgado.
Yeah.
O caramelo salgado é o staple da minha cozinha. Principalmente assim que começa a chegar o segundo festival das colheitas, assim que chegamos ao equinócio de outono, para ir até equinócio da primavera, de equinócio a equinócio, caramelo salgado está em tudo. No chocolate quente, justamente com iogurte, justamente com fruta, com tudo. Caramelo salgado dá bom em tudo, é fantástico.
Lá está, com o caramelo salgado é tipo vestir um vestido preto, nunca se compromete, não é? A pessoa que
ela... Exatamente, é fantástico.
Como assim? Mete caramelo salgado, tudo melhor, não é? Aí percebo.
Tens gelado de limão? Mete caramelo salgado. Tens umas bolachinhas? Caramelo salgado. Tens um pudinzinho? Caramelo salgado. Por que não? Dá com tudo. Chocolate quente, caramelo salgado. Chá, caramelo salgado. Dá tudo.
Lá está. Lá está.
É tão bom.
O hail da Salt e Caramelo. Eu, em termos de receitas, houve uma, corri ao ano da graça do senhor e da senhora ali por volta de 2009, se não me engano. Em 2009 eu fiz a minha primeira mega festividade, na altura ainda estava a seguir uma linha eclética do ICA, portanto celebrámos o Samhain. Agora peguem-se comigo por causa da forma como eu digo esta palavra. Samhain, não quero saber.
Ah, isto não, não vale a pena.
Eu faço o que quiser, vocês não mandam em mim, é Samhain. Pronto, ok. Eu aguento. Se tiverem outras formas de dizer esta palavra, eu aguento. Na boa, porque o festival não muda. Então, foi a mega primeira celebração que eu fiz. Foi com a nossa amiga Amora. Foi espetacular. Desenvolvemos o Cântico dos Quatro Elementos, que eu não vos vou fazer sofrer ainda, mas é possível que vos faça sofrer no futuro. Cantando de forma harmoniosa, mas que vos vai ser dolorosa no ouvido. O Cântico dos Elementos foi um cântico que foi criado por mim, pela Amora e pela Ju, com quem eu estou neste momento a desenvolver o círculo da Sagrada Espiral. E masculino feminino e foi assim, foi uma mega festividade, mega festividade. E na altura nós eu já, se me tentar lembrar de onde é que nós tirámos aquela receita, sou capaz de me demorar. E eu tenho ideia que nós pesquisámos uma série delas, para tu ver aquele frenzy do Halloween, em que a malta tipo, fica toda tipo, pesquisar um monte de receitas para fazer no noite do Halloween, para não fazer no noite tarde, mas não interessa. Temos logo ali tipo, uma grande bagagem de montes delas. Ai, esta é toda gente, ai, esta tem uma abóbora. Pronto, é loucura.
Eu sei faz que... um board do Pinterest só de receitas que nunca vão ser feitas, mas fica lá a ideia.
E decora, oh meu Deus, tanto. Todos os anos eu acrescento àquela pasta, é impressionante. Mas esta receita que nós utilizamos passou a ser a minha receita de tradição nos Halloweens, só anos seguintes, pá, aí 4, 5. Depois, eventualmente, eu comecei a adaptar-me para incluir refeições que os meus ancestrais também comiam. Também foi uma mudança interessante. Mas durante algum tempo, aquela é a minha refeição de Halloween. O jantar de Halloween por excelência, que envolvia. Havia duas versões. Quando tínhamos vegetarianos à mesa, fazíamos as duas. Quando não havia, fazíamos só uma. A versão não vegetariana, que era aquela que vinha de receita raiz. Tenho quase a certeza que isto foi tirado de um blog qualquer sobre vegetaria na altura. Brasileiro, tenho quase a certeza.
Sinto-me ofendida que não tivesse sido ao Caminho Mágico, mas ok.
Se calhar até veio, não sei.
Eu acho que não tinha... Não, eu tinha muito poucas receitas lá. A única receita que eu tinha lá é a mesma receita que... Eu não sei se eu tenho no Sabuar, é uma boa questão. Porque eu tive a tirar alguns... artigos do ar antigos, não sei se esse foi também, mas eu tinha um que era o bolo da bruxa que é genial, que também é muito bom, isso também já o fiz, é fantástico. Agora não me lembro de cabeça se ele leva ananás, se ele leva maçã, mas
eu,
qualquer
eu
um dos dois é muito bom.
Maçã. Só assim de cabeça eu diria que era
eu,
maçã.
Eu acho que é maçã, mas é muito muito bom também, é fantástico. Era bolo da bruxa, mas também já, se me perguntares onde é que eu tirei essa receita há 500 anos atrás,
é mesmo isso.
Ele está escrito, no meu caderno, no meu primeiro livro das sombras, que é um caderno A4 cheio de ponta a ponta, mas não faço a menor ideia de onde é que ele lê.
Perde-se nas brumas, percebes? Perde-se nas brumas. É uma cena que sabemos vagamente que apareceu na nossa vida, abraçámo-lo, ele foi utilizado e foi vivido e experienciado, e depois perdeu-se as origens do tempo, como os mitos, não é? Na prática, ninguém sabe como é que ele começou. Não é?
Exatamente, exatamente. Só que no nosso caso é receitas de comida.
Reza a lenda, reza as receitas, reza a lenda. É tudo a mesma coisa, é tudo a mesma coisa. Mas pronto, esta xixinha levava carne de porco picada, levava maçã, levava sumo de maçã, levava abóbora, levava puré de abóbora também, e era acompanhado com aquilo que era o puré de batata... Que nós utilizámos aquela receita não porque não sabemos fazer puré de batata, porque o puré de batata é a coisa mais fácil de se fazer na vida. Eu até fazia a receita que a minha mãe ensinou, que tem assim um twist de limão e leite, uma coisa maravilhosa. Espetacular. Mas porque, a certa altura, aquela receita, como aquilo foi tirado claramente de um período de Halloween, qualquer coisa assim neste género, haviam elementos específicos nas receitas, nomeadamente do puré, em que tu tinhas que deixar tipo uma pecinha que pudesse ser fervida em água, tipo fava, tipo brinde, e misturava com puré. Então as pessoas quando comiam, que foi 4 anos a fazer aquela receita, então, as pessoas que comiam aquele prato tinham que ter um particular cuidado quando comiam uma garrafa de puré.
Era como o bolo rei, não te lembras que há uns anos atrás havia o bolo rei e tinha o brinde?
Era a fava do bolo.
Esquece, agora não podes ter, mas eu lembro-me quando era pequena. Eu nunca gostei de bolo rei, atenção, não gosto. Gosto de bolo rainha, mas não gosto de bolo rei porque fruta cristalizada não é a minha coisa. Mas eu divertia-me a pedir que o meu tio e a minha mãe cortassem o bolo todo para eu andar a descobrir onde é que estava o boneco, para ficar com os bonequinhos, porque eles eram adoráveis, eu adorava aquilo.
Podias fazer uma espécie de estraçalhar,
tipo andar lá, tipo. É, não, por acaso isso não, porque eles não davam muito por isso, mas andava sempre, sim. Digamos que eu, a nível de comida, sempre fui muito mal comportada. Houve muitos after-aids roubados. Houve muitos after-aids roubados na véspera de Natal, não vou mentir.
Epá, quem nunca roubou um after-aid numa véspera de Natal, para ter o primeiro... O chocolate escondido, ou primeiro, aliás, o primeiro embrulho que se meteu debaixo do sofá. Porque qualquer pessoa ouve um chocolate na altura, para mim, perfeitamente.
É tão bom, after-eat é tão bom.
Em que nós temos imensas tradições, imensas receitas. Mas em especial que em Portugal temos um monte de receitas maravilhosas.
Ai, são tão, há tantas, tão boas, meu Deus.
Uma coisa que eu gostava e vou ter que aprender a fazer. A minha avó, que está agora a fazer um ano, que partiu para o outro lado do véu e que eu vou ter todo o gosto de receber a colocar no final do mês, na nossa refeição. De ancestrais, ela fazia umas farófias Vocês não estão a perceber, vocês não estão a perceber aquelas farófias. Eu tenho que aprender a fazê-la, quanto mais não seja em honra dela. Já, eu sei que não vai saber aquilo que ela sabia.
Ah, isso nunca fica igual. A minha avó, por exemplo, a minha avó paterna, que também
Mas é
já
espetacular
faleceu,
mesmo.
a minha avó paterna que já faleceu, ela fazia o melhor cozido à portuguesa que eu já provei na minha vida inteira. Eu não sei como é que ela fazia aquele arroz, mas aquele arroz, ah, era tão bom.
Queres que eu te explique como é
Era
que fazia o arroz?
divinal. Não, a minha mãe já me teve a dizer, a minha avó fazia de uma forma muito específica mesmo, ficava com um sabor completamente diferente. Eu acho que ela fazia o arroz na água onde cozia a carne, acho que era isso, ficava mesmo divinal.
Mas
E
sabes
depois
como?
tinha a
Como?
cena de que era feito à lareira, era feito ao lume, não era no fogão. Ai,
Eu vou-te explicar. Há um mecanismo para se fazer um arroz. E ela provavelmente usava esse mecanismo. Visualiza uma bola onde pões ervas para pôr o chá. Daquelas com correntinha. Estás a visualizar essa bola? Faz com que as ervas fiquem todas concentradas e o chá e a água circula e aquilo dissolve e tu apanhas
Sim,
o
eu tenho
chá.
dessas bolinhas para o chá,
Ok,
tenho.
agora imagina uma bola dessas. XXL. Era assim que se fazia o arroz no cozido. Agarrava-se uma
Oh,
dessas
esquece.
bolas. Ai, onde é que eu já vi? Eu vi uma destas há pouco tempo, pendurada numa parede de alguém.
As drogarias todas devem ter, principalmente aquelas que têm coisas mais antigas.
Sim, mas a ideia é essa: tipo, tu punhas lá o arroz e no meio daquelas ovos, daquela rona, daquela carne toda, tipo, punhas lá aquilo e aquilo ficava
É, não,
pronto. Pronto,
mas
era
eu lembro-me que
cozido.
ela não usava isso. Ela punha mesmo, ela cozia primeiro a carne e deixava a carne cozer durante muito tempo e acho que depois usava essa água para cozer o arroz, se não me engano. Mas a minha mãe lembra-se de vê-la cozinhar, por isso eu por ela ainda consigo ir buscar e tentar replicar, mas
Tenho
ai,
tanta necessidade de
preciso.
escrever essas receitas para que não se percam. Eu sei que elas vão
Eu tenho a
ficar
sorte
iguais.
da minha mãe ter o livro de receitas dela todo escrito.
Tens um livro das sombras do México também.
A minha mãe tem um caderno só de receitas e eu ando a copiá-las.
Estás a ver? Like a
Aos
good witch.
pouquinhos.
Assim é que é. As bruxas. É isto. As bruxas fazem acontecer. Isto é o que a gente faz.
É,
Acabou.
olha, só, eu digo, eu lembro-me quando comecei a cozinhar, isto é eu, Arianda, mas eu quando comecei a cozinhar, pude começar a inventar, a mexer e a recriar as receitas da minha mãe para adaptar a coisas vegetarianas, porque é a minha forma preferida de cozinhar. Eu não tenho problemas em cozinhar carne, e peixe, até porque como peixe e como carnes brancas, mas sou terrível. Agora dá-me comidas vegetarianas e eu faço pratos fantásticos. E eu, quando não sabia, minha avó na altura ainda não estava a viver connosco, eu ligava para a minha avó a perguntar: olha, tu quando fazes isto? É assim, é assado? Tipo, 4 da tarde eu a ligar para a minha avó, porque a minha mãe estava a trabalhar, não lhe podia ligar para ela, a perguntar como é que se fazia receitas. Que era para a minha avó dizer: e ainda hoje, quando estou a cozinhar, às vezes tenho de ir à sala e depois é hilariante. Porquê? E é aqui que vemos a passagem das linhagens e adaptações. Eu, se tiver a minha mãe e a minha avó na sala, e eu chegar à sala e perguntar: olha, quando fazemos este prato, como é que é? Uma diz-me uma coisa, a outra diz outra, e depois ficam meia hora a discutir qual delas é que tem razão.
E vais-te embora porque ela gasta bomba. Yeah, boa.
E a conclusão foi, fico do género: ok, pronto, olha, eu vou arranjar aí um meio termo, e faço tipo assim um meio termo improvisado delas as duas, e acaba por ficar bom. Mas depois, obviamente, cá sempre alguém critica: de, ah, podias ter posto um bocadinho mais disto, podias ter posto um bocadinho mais daquilo.
É normal, porque a nossa cozinha também é a cozinha delas. Eu entendo isso. A minha avó e a minha mãe, mulheres que me passaram também o gosto pela cozinha, eram mulheres que lá está, tinham as formas delas fazer as coisas. O prato preferido que a minha avó mais gostava de fazer era arroz doce.
Ai,
E,
arroz doce é tão bom.
mas o arroz doce da minha avó, deuses, deuses, que coisa divina. A minha avó, confesso, aliás, estou aqui a dizer que o arroz doce da minha avó era espetacular, mas a minha avó preferia o da minha mãe. A minha avó adorava o arroz doce da minha mãe. Mas é uma memória muito feliz. E eu sei que há um ano, penso eu. Há um ano, não, há 2 anos, já foi há 2 anos. Eu liguei à minha avó para saber a receita do arroz doce dela e sei que até. Depois ouvi a voz do meu avô: é assim, é assim! Depois ele explicou mais ou menos. Eu fiz uma publicação no Crónicas do Mamãe Paguei com esse momento e chamei-lhe a receita do arroz doce, a receita da avó, mas quem sabe é o avô, uma cena assim. Porque lá está, malta mete-se e tal, e porque.
É, depois toda a gente depois dá opinião, pois na minha casa é igual, mas a minha, entre a minha mãe e a minha avó. Tanto que agora não tanto, porque a minha avó agora, pronto, com o andarilho acaba por não andar-se a mexer tanto, mas eu lembro-me antigamente, quando ela ainda se mexia bem, a minha mãe detesta cozinhar com a minha avó na cozinha, detesta. Porque a minha avó cola-se a ela e depois está sempre a meter defeitos. E é, mas a minha é igual, a minha mãe reclama da minha avó, mas a minha mãe faz-me o mesmo. Eu estou a cozinhar, eu posso largar o arroz para um pedaço, vou à sala, quando volto, ela já está a mexer o arroz e com a desculpa de que estava a pegar. Não estava a pegar, ainda tem água até acima. O arroz estava ótimo, é suposto que eu, mas ela tinha de ir lá a mexer para ver se não estava a ficar muito solto, se não estava a ficar muito coisa, não, porque... Pronto, tem no teu bedelho, basicamente.
Assim,
elas têm de dar sempre o toque delas.
São bruxas na cozinha, não conseguem alargar o caldeirão. O caldeirão está alargado sem mexer. Na cena que não dá.
É, basicamente é mesmo isso.
No caso da minha mãe, o mais perigoso da minha mãe não é que ela mexa a comida que tu estás a fazer. Não, é mais ela agarrar nas facas quando cozinha ou quando está na cozinha e ela fala com a faca na mão. Por exemplo, diz, ah, dá-se-me isso. E faz-te um gesto com a faca que pode parecer uma ameaça clara à tua integridade física. E não é fácil estar com ela na cozinha aí. Não é fácil.
A minha família tem uma coisa engraçada, que é que cada uma de nós, entre a minha avó, a minha mãe e eu, cada uma de nós tem uma coisa na cozinha que corre sempre mal.
Okay,
a minha avó, eu já não me lembro, a minha avó já não me lembro o que é. A minha mãe é cortar-se, a sério, eu nunca vi. Aquela mulher pode ter uma faca de cortar manteiga e ela consegue fazer um corte na mão de alguma forma. Eu nunca vi mulher para se cortar com tudo. E eu, é queimar-me. É absurdo a quantidade de vezes que eu me consigo queimar. Eu é tão mal que uma vez cheguei a estar a fritar batatas fritas e saltou-me óleo para a vista.
E já te aconteceu agarrares em pratos ou em coisas que estão no forno? Esqueceste que és humana?
Quantas vezes? Esquece. Isso,
às vezes,
ou então tipo.
Das leis básicas da física.
Exato, é normal. Não, mas é, nós temos, tanto que eu costumo gozar que nós vamos passando de geração em geração, cada uma de nós tem o seu calcanhar daqueles na cozinha. A minha mãe é as facas, eu é o fogo. A minha mãe, por exemplo, ela consegue estar a fazer todo o tipo de pratos. Por exemplo, uma coisa que eu não consigo fazer, a minha mãe consegue meter coisas, por exemplo, a fritar, tipo, diretamente no óleo, chega, mete no óleo. Eu não consigo, eu se fizer isso, 99.9% certeza que me vou queimar. É garantido. A minha mãe diz que não entende como é que eu faço, mas eu queimo sempre. Eu tenho que puxar o cestinho para cima, meter no cestinho, afastar-me e meter o cestinho para baixo, porque senão eu vou-me queimar. A minha mãe não, a minha mãe atira lá para dentro e não se queima. Mas, por exemplo, se eu consigo cortar com uma faca extremamente afiada, tanto que as facas da cozinha afiadas só eu é que as uso, mais ninguém as usa. Eu tenho duas facas específicas que só eu é que uso, porque se a minha mãe usar, ela vai cortar um dedo. É garantido que ela vai cortar um dedo. Seja a picar alho, seja a cortar uma cebola, seja a cortar carne, tudo. A minha mãe até abrir pacotes de massa ou pacotes de leite, ela se corta. É absurdo.
Existe outra questão. Claramente que nós, as pessoas da nossa família têm formas de operar diferentes das nossas. Quando são vítimas das próprias fraquezas de cozinha, é chato. Eu também tenho esse drama, mas também é mais para me queimar, não é assim tanto para me
queimar. Eu a mim é queimar, eu consigo me queimar com tudo e mais alguma coisa. Eu até com o azeite a fritar cebolas, eu consigo me queimar, é fascinante.
Eu queimo mais depressa no fogão e no forno, mas só a fazer. Eu raramente faço fritos cá em casa, mas é porque eu também tenho uma condição de vesícula. Minha vesícula não curte, não grama dessas
coisas. Eu agora estou a deixar de fazer fritos porque consegui arranjar uma daquelas fritadeiras, aquelas saudáveis,
sim,
sabes?
Sim,
que
sim,
é
sim.
Sem óleo? Ah, fica tão bom.
Pronto, lá
demorei um bocadinho a habituar, mas agora já me habituei. Então agora também já não faço muitos fritos.
Casa...
A não ser ponto do azeite, basicamente.
Quando chegarmos ao Natal, assim. vais ver o que é que vai acontecer no Natal.
Isso é diferente. Isso é diferente. Que aí, ainda por cima, em casa da mãe, aquelas rabanadas do dia a seguir ao pequeno almoço.
E os sonhos.
É tão bom. Olha, a minha mãe faz uns sonhos de iogurte, nem te digo.
Senhores, iogurte? Nunca ouvi falar.
É muito. É te mandar de receita. Oh, é fantástico.
Manda.
São muito, muito, muito.
Do lado da minha
mesmo.
Mãe, eu fui criada mais pelo pessoal da minha mãe. Do lado da minha mãe, eu tenho efetivamente esta mãozinha muito à volta da cozinha, mas eu do lado do meu pai, eu também tenho deuses na cozinha. Epá, que a minha avó, senhora.
Eu já não, coitado. Meu pai sabe fazer frango fricassé, sabe grelhar coisas no grelhador. E
sob supervisão, imagino.
Não, esses dois pratos ele até faz bem, mas não lhe peças para fazer mais nada que senão vai correr mal.
Pronto, isso quer dizer que se estivesse sozinho fazia fricassé todos os dias e comia 365 vezes por ano. Pronto.
Não, provavelmente se estivesse sozinho ao restaurante todos os dias comia bife e batata frita.
Ou isso, Isso é uma pena, sabes?
Porque... Oh, então se ele descobrisse o fantástico mundo do Uber Eats...
Não lhe vais dizer, deixa. Era porque
ele... Ele não está, eu acho que quando ele vive não há Uber Eats. Foi. Acho que não, ele vive tipo na aldeiazinha, devido que é que ele tem Uber Eats. Se ele tiver Uber Eats, ui.
Eu sinto a verdade.
Acho que nem Peniche tem Uber Eats, quanto mais.
Bom, mas isto para te dizer que a minha avó Silvina, que também já passou para o lado do véu, era uma mulher que fazia uma canja espetacular, que ainda hoje lá está, é lenda na família. E depois temos a minha tia Olímpia, que é tipo a matriarca, que faz aquela cozinha toda. Toda a gente se vai, se toda a gente entra na casa dela para fazer grandes refeições, seja na altura da Páscoa, seja na altura do Natal. Ela é a pessoa que agrega a família à volta da cozinha dela. E isso é uma experiência muito, 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 muito boa. Que eu tenho para mim, que espero que não acabe na próxima geração, até porque a próxima geração somos três mulheres, a filha dela, eu e a nossa prima Rita. Portanto, estou a falar da família toda. Beijinhos para vocês, pessoal. Estou a falar da minha tia Clara, que é uma joia de moça, também ela me vai ao pescoço. Amo-te muito, não é por aí. Gosto muito da minha família. Mas acho que é uma coisa que não se vai perder, até porque eu sei que eu e pelo menos uma das minhas primas gostamos muito, muito de cozinhar. Eu acho que nós gostamos de cozinhar, peraí, acho que não há uma especificidade. Há uma que enlouquece, o meu Deus, a minha primeira vida enlouquece com doces. É uma cena tipo, what? Faz coisas maravilhosas em termos de
curiosamente,
cozinhar.
A minha mãe não gosta de cozinhar, sabias?
A sério?
Minha mãe não gosta. Cozinha fantástico. O meu namorado, as primeiras vezes que começou a comer a comida da sogra, ele dizia, ele não fazia a mínima ideia que a minha sogra cozinhava tão bem, porque ela adora, ele repete e repete e repete, porque ela adora as comidas da minha mãe. Mas a minha mãe detesta cozinhar.
Ok.
É hilariante. Tanto que a minha mãe recusou-se a ensinar-me a cozinhar, até eu já ter uma certa idade, porque dizia que não queria que eu estivesse a perder tempo na cozinha.
Porque não te queria escrava da cozinha. Mas isso é porque ela... Não, se calhar não é questão, não é não gostar de cozinhar, ela não gosta do papel da cozinha.
Pois, não sei. Ela diz que não tem mesmo paçochorra para cozinhar, ela não acha piada. Mas se for bolos, por exemplo, já gosta. Bolos ela adora cozinhar. Agora, refutar a fazer as refeições e isso, não tanto. Faz e ficam fantásticas. Mas ela também não é muito fã. Já eu sou o contrário, eu adoro cozinhar, né? Quanto mais tempo passar na cozinha, melhor. A inventar pratos diferentes, tudo e mais alguma coisa.
Ok, vamos então fazer aqui já é impossível falarmos deste tema sem irmos buscar reminiscências da nossa família, às nossas práticas familiares. Não, é impossível. Exatamente. Porque isto é tão natural como respirar a cozinha na nossa vida. Mas vamos falar um bocadinho também mais da temática em relação à bruxaria de cozinha, porque na prática, quando nós escolhemos esta temática, pensámos de uma forma bastante lógica, que é uma das temáticas que no nosso meio não se fala de uma forma... muito, muito regrada, ou pelo menos eu só agora é que comecei a ver coisas sobre bruxaria de cozinha assim, de uma forma mais aberta e mais assumida. Quer dizer, passou-se um bocado da cultura da bruxa verde, da bruxa eclética, da bruxa natural, da hedge witch, portanto da bruxa das cegas, e entramos aqui um bocado na bruxaria de cozinha, que acho que é uma coisa espetacular, que é quando levamos a magia para a cozinha. Eu vou só fazer aqui uma adenda que eu também fiz no meu seminário, que tem a ver com a expressão kitchen witch, que nós agora estamos a utilizar literalmente para pessoa, mulher, neste caso que é bruxa, que estamos a utilizar o género feminino, que opera na cozinha de forma mágica. De uma forma, se nós olharmos um bocado para o passado, a expressão kitchen witch não queria dizer necessariamente isto de forma literal. Queria dizer basicamente que nos identificávamos com o tipo de bruxaria, que é o é para safar. A ideia é, em oposição às bruxas que trabalham de uma forma com os instrumentos e com os espaços e com as correspondências e com isto e com aquilo, há todo um arsenal à volta deste tipo de bruxaria mais cerimonialista. Depois tínhamos as kitchen witches, lá está, em oposição, que faziam acontecer, mas com qualquer coisa. Tipo, lá está, com
uma pirata. Aquela diferenciação que atualmente já não se faz tanto da magia alta e da magia baixa. Sim. Atualmente já não se fala tanto destes termos, eram termos mais comuns de ser utilizados aí no início dos anos 2000, mas antigamente tínhamos muito essa diferenciação entre a magia alta, que era a magia cerimonial, e a magia baixa, que basicamente é a magia folk, a magia folclórica. Isso, basicamente a magia do povo, para ter assim dizer.
Eu estou a falar,
à falta de melhor termo.
Eu estou a falar desta diferenciação entre kitchen witch e outro tipo de witch, mas isto ainda é antes dos 2000, isto é por volta de 80, 90.
Sim, também tens isso.
A coisa, sim, eventualmente escalou para a cena da alta magia e da baixa magia. Eu não tenho muita paciência para isso, confesso. Porque acho que qualquer uma é poderosíssima quando é feita de forma apropriada e não acredito que qualquer uma destas estratégias de prática de magia se sobreponha à outra só porque sim.
Exato.
Por qualquer pessoa.
São métodos diferentes de fazer exatamente a mesma coisa.
São métodos para trabalhar. Utilizas folhas de louro, boa. Utilizas o pentagrama abençoado por Salomão de há 3 mil anos atrás, boa para ti. O que quer que nós usemos como referência, desde que funcione, amigos, funciona, é o que interessa. Siga para bingo. Mas é um bocadinho isto. Mas no nosso caso particular, quando falamos de bruxaria de cozinha, e por isso é que isto, connosco, em especial aqui na nossa cultura portuguesa, por isso é que isto é tão inerente à tessitura familiar. Porque como a tradição familiar recai normalmente nas mãos da mulher, da mãe, da filha, da tia, da avó, ficar de alguma forma com os tachos e com as panelas em mãos, o pessoal acaba por associar bruxaria de cozinha também à prática daquilo que é uma vivência de uma ancestralidade feminina. Que, para todos os efeitos, nós conseguimos, de forma biológica, até fazer correspondência. Porque o primeiro alimento que nós, supostamente, devemos todos consumir, aquilo que nos dá o primeiro sustento da nossa vida, depois de sairmos da barriga da nossa mãe, é o leite dela. Portanto, há uma passagem de nutrição e de sustento que vem claramente com um formato feminino, que eu acho que tem poder, se não tivesse, não vingava como padrão, e vinga até hoje. Mas acho que há uma ligação muito grande à questão, lá está, da mãe terra, da deusa mãe, da fartura. Eu vou evitar a palavra abundância, se vocês quiserem saber porquê, vão ao meu blog, que eu queixo-me e faço queixinha dessa palavra, fico parte da palavra abundância, vá de retro. Mas a questão da prosperidade, da terra que tem o que é preciso para nos alimentar e nos suster. E há uma clara mímica entre a mulher bruxa e o feminino divino. Portanto, quando nós levamos isto para a cozinha, nós estamos também a recriar um bocado daquilo que é o ser feminino primordial a alimentar, a sustentar, a nutrir. E isso é de uma riqueza mitológica e de uma narrativa com potencial mágico incrível. Por isso é que a bruxaria de cozinha é um campo tão fértil para se trabalhar. É assim que eu vejo.
Sem dúvida.
Não sei se toda a gente conhece bruxaria de cozinha, ou se já ouviu falar de bruxaria de cozinha, mas nós claramente aconselhamos qualquer pessoa a experimentar. Porque, como a Alexia já o referiu, é tão simples quanto olhar para aquilo que se faz todos os dias e carregá-lo com intenção.
Exatamente. É extremamente fácil e eu falo muito disso no vídeo do seminário. Falo muito, muito sobre a aplicação da bruxaria de cozinha no cotidiano e nas práticas do paganismo contemporâneo. Por isso, recomendo ir a ver o vídeo.
No próximo fim de semana.
Exatamente, no próximo fim de semana.
Vai ser no futuro, amores. Vai ser no futuro.
Exatamente. E é muito importante. Mas sim, realmente não há muito falar da bruxaria de cozinha atualmente. Está a começar a ir mais. Estamos a começar a ter autores disso, como a Rachel Patterson, por exemplo. Mas em Portugal ainda não há muito. Quiçá irá haver.
Esperemos. Fica no ar. Pode ser que alguém deste podcast faça alguma coisa em relação a isso.
É, pode ser que alguém já esteja a fazer, mas que esteja preguiçoso. E que esteja a demorar um bocadinho mais do que é suposto.
Vamos ficar atentos.
Mas sim, está a começar a surgir aos poucos. E eu adoro. Eu sou completamente apaixonada por bruxaria de cozinha, porque é uma ferramenta tão, tão adaptável a todo tipo de práticas, a tudo, desde reconstrucionismos, a bruxarias modernas, a Wicca, a bruxaria tradicional. A magia de cozinha está em tudo. Está nas ofrendas do reconstrucionismo, está nas práticas da Wicca para as celebrações dos festivais da Roda do Ano, está em magias e práticas mágicas da bruxaria tradicional.
Trabalho com ancestrais.
Está em trabalho com ancestrais e trabalho de linhagens. Está em tudo. Até na própria alta magia nós temos momentos rituais onde há comida e há alimento. No caso da Wicca tradicional, indo para a Wicca gardeniana, por exemplo, tens a cena do Cakes and Ale, por exemplo. há comida sempre, 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 sempre. A comida faz parte do dia a dia, a comida faz parte da vida, a comida faz parte do ser humano. E algo tão intrínseco como isso faz todo sentido fazer parte da nossa, do nosso caminho pagão ou do nosso caminho de bruxo, sem dúvida. Para além de que permite expandir a nossa magia de forma mais abrangente no nosso dia e não tanto ficar focada, porque há muitas pessoas, principalmente o pessoal que está a começar, que tem muito aquela ideia fixa de que a magia é feita em pontos específicos. A magia é feita nas luas de lua cheia, nas noites de lua cheia, a magia é feita nos sábados da roda do ano, ou quando o sol está em tal signo e a hora está em tal casa e... Há tanta essa ideia de que nós só podemos fazer magia quando os astros se alinham e as correspondências são todas bonitas, ou quando é um evento especial, que esquecemos que a magia tem de estar em tudo. E a magia está em tudo. Está em tudo à nossa volta, está no vento lá fora, está na água que corre para fazer o nosso chá, está no mel que colocamos na comida, está no azeite, está em todo o lado. E a bruxaria de cozinha permite exatamente isso. Permite adaptar e colocar a magia no dia-a-dia como sendo uma coisa diária e não como sendo uma coisa extraordinária que é preciso fazer uma preparação de 7 dias e mais dar 30 cambalhotas para trás para poder fazer magia. É uma coisa que está em todo o lado, em todo momento, e pode ser aplicada a qualquer hora. Tão simples como, está no trabalho, apetece-me um café, estou cansada. Vou à máquina do café, tiro um café. Enquanto estou a misturar o açúcar, estou a visualizar e a imbuir o café com uma determinada propriedade. Pronto, tá, acabamos de fazer magia. É tão simples quanto isso. E é bruxaria de cozinha. É bruxaria relacionada com alimentos. E é uma coisa extremamente fácil de fazer. E permite-nos estar numa ligação fluida com a nossa magia e com a nossa prática. Porque é exatamente isso que deve ser. É como se fosse um rio. A água do rio está a tocar todas as pontas do rio a toda a hora. Não corre só à noite, ou só em boas cheias, ou só nos festivais. E o nosso caminho tem de ser exatamente igual. Ela tem de estar a correr a toda a hora, e não apenas em pontos estratégicos.
Há também uma liberdade muito interessante na bruxaria de cozinha, que nos permite fazê-la em qualquer altura, estejamos acompanhados ou sós.
É uma magia fantástica para quem não pode, por exemplo, estar numa casa com uma família religiosa e não pode ter práticas expostas. A bruxaria de cozinha é fantástica, toda a gente cozinha, toda a gente come.
Sim, sim. É extremamente versátil às necessidades da pessoa, que é aquilo que eu também menciono no seminário, que é o primeiro canal da magia de bruxaria, que é a pessoa.
Exatamente. É fantástico. Por exemplo, um jantar de Natal. Eu adoro dar exemplos práticos, porque acho que é das melhores formas das pessoas conseguirem visualizar as coisas, e eu também sou muito, muito visualizar as coisas quando estou a explicar. Imaginemos uma família religiosa, uma bruxa, pronto, com 18 anos, porque não quer estar a dar conselhos a menores, não quer estar a pôr nessa posição. Uma bruxa de 18 anos ainda está a viver com os pais é que mandam, pronto. Os pais são católicos, mesmo afincados, e não permitem que ela faça nenhum tipo de práticas religiosas fora do catolicismo que é ensinado para a família. Natal, toda a gente está no jantar de Natal. E a pessoa em causa quer assinalar o solstício, por exemplo. Pode, está ali perto das datas. Um prato típico do Natal é o bacalhau. O que é que toda a gente põe no bacalhau? Azeite. Quando estar a pôr o azeite, fazer um desenho. Não precisa de ser um desenho óbvio, porque obviamente que isso pode chamar a atenção, mas criar um sigilo próprio, ou um símbolo próprio, que esteja energizado para a celebração daquele solstício. E quando estiver a pôr o azeite, fazer esse símbolo. Pronto, acabou de energizar a comida com aquele propósito. E ninguém à mesa foi reparar que ela estava a fazer um desenho com azeite, porque estava a pôr apenas azeite. Desde que não seja um símbolo óbvio, tipo uma lua, ou um sol, ou um pentagrama, porque aí é um símbolo óbvio. Adaptar um símbolo e fazê-lo na comida.
Olha que mesmo assim, a altura do Natal é a melhor altura do ano para fazermos passar estrelas.
Exatamente, por exemplo, também. É fantástico. Ou seja, a bruxaria de cozinha permite fazer isso de forma fantástica. Por exemplo, olha mãe, olha, este ano quero juntar-me contigo a fazer a fazer bolos para a mesa de Natal. Vou fazer umas bolachinhas em forma de estrelas. Está a andar. Está feito. Ou em forma de luas, ou em forma de sóis, ou seja, é o que for, ninguém vai questionar porque é que uma pessoa está a fazer bolachas em formas de sóis, por exemplo.
Há aqui uma coisa que nós estamos a falar, de forma tácita, não nos estamos a dirigir a ela, mas eu agora vou materializá-la na conversa, que tem a ver precisamente com a liberdade de se trabalhar e de se dedicar a uma via religiosa ou espiritual quando há conflito com as pessoas à nossa volta. Nós somos pessoas e as pessoas vivem com pessoas, somos seres sociais, somos pertencentes a famílias, a grupos pequenos, e temos umas dinâmicas de grupo que também são um bocadinho tribais. Quanto mais pequeno for o grupo da pertença, mais tribal há de ser. Há dinâmicas familiares que são mais toleráveis, toleráveis ou não toleráveis, tolerantes ou menos tolerantes, e nem sempre é fácil gerir pessoas à nossa volta com o desinteresse que podem ter em temas que nós temos, que nós achamos interessantes. Portanto, para pessoas que acabaram de chegar ao paganismo, ou pessoas que acabaram de chegar à bruxaria e que não sabem exatamente como é que conseguem conciliar aquilo que querem fazer com a dinâmica a que já pertencem, temos efetivamente esta porta aberta de bruxaria de cozinha, sendo que há aqui lá está, e é isto que eu também vou materializar. Quando se consegue fazer isto de uma forma tranquila, ou seja, quando nós conseguimos trabalhar aquilo que nós queremos, mas de uma forma perfeitamente harmoniosa com as pessoas à nossa volta, sem antagonizar, sem fazermos a guerra, não, o Pai Natal é pagão, está bem, a gente sabe, ok, já chega, passou. Não é preciso fazermos uma guerra numa altura. A única coisa que interessa celebrar é aquilo que nos une. E eu venho de uma família católica, católica, e a Alexia também vem de uma família católica.
Sim.
Com estados diferentes de dedicação das pessoas que estão na família, mas vivemos numa comunidade cristã, nós fomos criados todos como cristãos, meus amores. E é tranquilo, não há problema nenhum, nem tudo é mau. O que nos levou ao caminho alternativo de religiosidade e espiritualidade é nosso, é caminho nosso. Mas quem nos criou e as nossas raízes não o fizeram por mal. Nada do que nos foi passado foi com o objetivo de nos retirar de forma consciente uma coisa que nos podia fazer bem. Não, foi feito mesmo com o melhor das intenções. Bolas, nós fomos batizados todos. Eu não estava consciente quando fui batizada e naturalmente agora não vou batizar a minha família. Quer dizer, não faz sentido porque as palavras que se dizem não ecoam. Mas eu sou bruxa, eu sou pagã, eu dediquei-me em termos de sacerdócio e ao reconstrucionismo sumério do meu templo. O que quer dizer que eu tenho a minha via e eu tenho o meu caminho espiritual, mas eu faço questão de ir ao Natal da minha tia, eu faço questão de comer o fantástico porrego divinal que aquela mulher faz todas as Páscoas, até eu tornar-me vegetariana, que é um sonho meu, um dia. Vou tentar muito que a minha tia Olímpia me ajude nisto, porque se ela continuar a pôr coisas gostosas à minha frente para comer vai ser complicado. Mas a ideia
sim,
é esta.
Sim, é como eu continuo a celebrar o Natal com a minha família. Exato. Celebro por respeito a eles. Exato. E porque é uma tradição familiar. Não pelo aspecto religioso, mas porque é uma tradição familiar.
E porque nós sabemos que ela foi posta ali por causa da nossa ancestralidade, do nosso festival. Ela não foi parar ali ao caso. Menino Jesus não me aparece na altura do solstício de verão, de inverno, só porque sim. Não, não é assim que funciona. Foi posta ali exatamente porque havia celebrações.
Eu ia fazer uma piada muito má, mas decidi-me controlar.
Good witch. Estás-te bem, boa. Mas a questão, é, mesmo o calendário gregoriano, como nós o conhecemos, porque nós somos, lá está, cultura cristã de referência, o calendário gregoriano vai bater em pontos-chave dos nossos festivais, porque, amigos, a natureza estava cá primeiro. E isso foi encaixado depois. E nós não temos que fazer conflito com as pessoas da nossa família que querem fazer as coisas da forma como foram ensinadas a fazer. Não tem que haver conflito, até porque nós, como pessoas versáteis que somos, sendo ou não bruxas de cozinha, ou sendo ou não bruxo de cozinha, ser bruxo ou ser bruxa, ou ser pagão ou ser pagã, é saber que o lugar que ocupamos no mundo não veio do ar. E se as pessoas têm legitimidade para dizer que, não, isso é esquisito, eu gosto de Nossa Senhora das Neves, porque o meu avô e o avô do meu avô é que gostavam da Nossa Senhora das Neves, também têm legitimidade. Nós estamos cá para partilhar espaços, há espaço no recreio para toda a gente. Não é preciso ficarmos com os brinquedos só para nós e não permitirmos que as pessoas os utilizem, porque o mundo é nosso. É nosso para nós fazer e a realidade humana é nossa para nós criarmos. E nós fazemos isto de uma forma mais conflituosa ou mais harmoniosa. Portanto, não há necessidade nenhuma. E até a bruxaria de cozinha nas ocasiões festivas, em que claramente cozinha é centro, amigos, é todo um mar de possibilidades. Tá? Há
É
muitas formas de
fantástico.
dizer, há muitas formas de dizermos à nossa família que os amamos. Alimentá-los é uma. Fazê-lo com bruxaria de cozinha é a cereja em cima do topo. Assim, tipo.
Verdade.
Agora.
A bruxaria de cozinha permite criar pontes entre gerações, entre tradições, e ao mesmo tempo permite criar novas harmonias. E isso é uma. Por isso é que eu adoro a bruxaria de cozinha, dá para tudo. Aquilo é melhor que o pastel de nata, dá para tudo.
Aquela altura em que já toda a gente está imersa numa mega discussão e já estamos todos com os ânimos revoltados e aparece alguém. Alguém quer um chá?
Exato.
Paramos
Olha, alguém
todos.
chega com. Bem, vamos comer. Olha, vamos partir a torta de chocolate. É
Vamos. Alguém
logo.
quer café? Quem é que quer café? É sempre
Ou café.
aquela altura em
Aquele
que.
café, de alguém quer café e o pessoal todo. Ah, para, toda a gente para a discussão para dizer que quer um café, ou quer um carioca, ou
Ai,
que
eu quero
quer
sem
um café
açúcar.
longo.
Ai, não sei quê.
É,
Ai,
sem
muito
açúcar, é
cafeinado.
tudo.
A malta tem o cachimbo da paz. Nós temos o cafezinho da paz. Na nossa
Exatamente.
cultura portuguesa, nós utilizamos café para tudo. Ai, vamos beber café. Ai, vamos beber café. Há pessoas que não bebem café que vão beber café.
É,
Portanto.
mesmo. Eu sou sincera, eu não bebo café. Eu odeio café. Ok? Eu não gosto de café, peço
Ah,
desculpa.
tão bom.
Sacrifiquem-me à vontade, mas eu não gosto de café. Mas no meu trabalho, quando estava no trabalho, né? No bom ano de 2019, que já foi há muito, muito tempo atrás.
Como é que nós agora olhamos para trás e chamamos 2019 ano bom?
Ah, não sei, mas sinceramente não quero descobrir se vai acontecer o mesmo para 2021. Já estou naquelas.
Calma, não vamos agueirar. Bora.
Mas mesmo nessa altura, o bonding era feito à volta do café. Quantas vezes eu me levantava e dizia: alguém quer, eu vou à copa, alguém quer café? Ei, traz-me para mim. Eu cheguei a vir com cinco cafés na mão, nenhum deles era para mim.
Lá está.
Eu cheguei a pedir a pessoas: tipo, olha, abres uma porta porque eu não tenho mãos. Porque eu vinha com cinco cafés e tinha de decorar, porque depois cada um, eu quero com uma bolinha de açúcar, eu quero sem açúcar, eu quero com três bolinhas de açúcar, eu quero longo, eu quero curto, eu quero da máquina da esquerda, porque a da direita não tira café bom. Eu não só tinha, eu só os ia buscar, como decorava cada um deles. E a certa altura já sabia pedir café para toda a gente. É umas formas de bonding. A comida. Por isso é que nós temos os jantares de Natal de empresas. Quase todas as
Sim.
empresas têm jantar de Natal.
Aí eu tenho almoço.
A nós a jantar. E digo-te uma coisa: nada bate ver os meus prévios aos bêbados.
Opa, sei. Mas isso no almoço também corre. E a
É
está
fantástico.
também.
Ah, mas à noite é fantástico, porque depois aquilo, né? Ui.
Epá, está bem,
Adoro.
mas...
É, sou sincera, eu vou sentir muita pena estar não a ver disso por causa do. Coisa que não será nomeada, The Thing That Shall Not Be Named.
Ah, sim. O bicho grande, o bicho danado.
O bicho grande, o bicho grande. Alguém que estiver a ver isto para daqui a ouvir isto para daqui a 5 anos vai ficar, mas do que é que estas gajas estão a falar?
Para ti, caro ouvinte, vai uma Wikipédia.
Wikipédia, exatamente, pandemia 2020.
Há um princípio que nós também não estamos a verbalizar, mas que está muito presente na nossa prática de bruxaria de cozinha e na prática de qualquer vivência de cozinha estendida a pessoas que não nós, que é a hospitalidade. Nós vemos o princípio da hospitalidade em muitas mitologias, em muitas culturas, em quase todas as culturas, desde a
Na
nórdica, desde a
Grécia é um
suméria, desde a
ponto
Grécia.
enorme.
Sim, a hospitalidade é importantíssima, serve muitas vezes de mote a mitos e lendas. Desculpa, lembrei-me do Hermano José com os micos e lendas, já passou. Com os mitos e lendas à volta das pessoas que, quando eram hospitaleiras e recebiam qualquer pessoa sem qualquer tipo de condição, eram recompensadas pelos deuses, sendo que as pessoas que não o faziam levavam uma marretada na cabeça. Para isto, os deuses disfarçam-se, e ensinam os mortais desta forma. Nós temos o princípio da hospitalidade muito
Um
marcado.
princípio interessante que até está relacionado com esta época do ano é o de Deméter.
Ai, fala-me um bocadinho de Meter, Alexia.
Não sabes aquele mito? Basicamente, Deméter, quando andava a percorrer o mundo à procura de Perséfone, depois de Perséfone ter sido raptada, chegou a uma terra que acabou por ser a zona de Eleusis, e fez, se não me engano, ela fez passar por uma velhota. E as pessoas, pronto, receberam-na de braços abertos, e ela esteve lá a descansar e tudo mais. E como recompensa, ela ia transformar o filho da mulher que a recebeu num semideus, ou era num deus mesmo. Era num deus, porque ia lhe dar a imortalidade. E esse era um processo todo, que era basicamente... existe um processo todo para a obtenção da divindade. E um dos passos era colocá-lo em cima da lareira, para ele apanhar o fogo, para se tornar imune a isso. E na altura, isso ia ser a recompensa que ela ia dar pela hospitalidade.
Não era o Aquiles?
O que acontece... Não,
Aquiles não, também... não, eu estou a pensar na imunidade, mas porque a mãe dele também fez isso. Sim, continua.
Sim, mas a mãe dele banhou-o no rio, assim, pendurado pelo calcanhar. Exatamente, sim. Exato. Não, mas aqui é o seguinte, eu posso estar completamente a matar o mito. Aviso já, por favor, vão ler o In America Demeter, que é o que explica tudo. Eu já não o leio há imenso tempo, ok? Não... Por favor, não me batem se eu estiver aqui a me enganar em algum ponto. Mas, basicamente, depois acabou por não ficar com a imortalidade, porque a mãe descobriu e não se apercebeu que era Deméter, então ficou de género, ai, estás a matar o meu filho, e pronto.
Ah, exato, eu lembro-me disso.
Exato, que depois até ela disse, oh, tipo, mortal, eu ia dar-te a imortalidade para o teu filho, agora ele irá ser como todos os outros mortais, irá envelhecer e morrer. E até depois daí, dessa zona que vem depois os... a celebração da
onde é que nós estaríamos na internet? Não sei.
Se não me engano, é isto, certo? Exatamente, sim. Temos Furia. Eu tinha a certeza que era, mas queria confirmar. Que basicamente é o festival da descida, de descida e subida de Perséfone. Ou seja, está tudo interligado. E pronto, e aqui tens a cena da hospitalidade. A hospitalidade era muito importante, e os gregos acreditavam que os deuses poderiam se mascarar e aparecer à porta da pessoa, e por isso é que tu tinhas de ser hospitaleiro para todas as pessoas. E obviamente que isso implicava dar comida. Tinhas de dar o alimento às pessoas e partilhar a comida, mesmo a pouca comida que tinhas de partilhar. Porque era estar a ser hospitaleiro.
E é a regra de sobrevivência que as comunidades seguem quando os tempos apertam, quer dizer, quando em períodos de fome as comunidades tinham que se juntar, tinham que partilhar o que tinham, porque senão desapareciam, quer dizer, é um princípio que, do ponto de vista da cooperação do ser humano, faz todo o sentido ser revisto e estar presente e ser princípio vivo nas mitologias e nas narrativas, que funcionam como código moral e como referência em termos de conduta. Faz todo o sentido e é muito interessante quando levamos, quer do ponto de vista da cozinha, porque a cozinha é o laboratório em que trabalhamos e multiplicamos o sustento da vida com as pessoas que comem, mas também porque quando a ligamos em termos de mitologia, no nosso caso, que somos as duas bruxas deístas, portanto, nós temos laços a divindades, a deusas, esse trabalho que se faz na cozinha também consegue ter contornos de trabalho devocional, o que também é muito interessante e aconselho também vivamente, e agora vou deixar aqui um desafio para todos vós, que é... escolherem um deus ou uma deusa da vossa eleição e dedicarem-lhe um prato. Pronto, pensem numa deusa, pensem num deus e pensem que se eu tivesse que fazer um prato, se tivesse que compor uma refeição, pode ser uma refeição tipo grande ou pode ser mesmo só um prato, não é? Mas se eu tivesse que compor um prato para este convidado, uma coisa que fosse à propósito, que seja a propósito, o que é que eu faria? Por exemplo, pizza de salami enchidos para Príapo.
Vão e podem procurar, porque existe muitas associações alimentares às divindades. As divindades têm sempre muitas associações alimentares. Por exemplo, posso falar no caso de Hecate. Hecate está associada à cebola, ao alho, um bocado ao pão. Há vários alimentos que estão associados a Hecate e podem ser utilizados para rituais. Aliás, uma das celebrações de Hecate é o Dipnon de Hecate, que é basicamente como é que eu traduzo isto para o jantar de Hecate, digamos assim, que é deixar comida em honra de Hecate, na altura era deixado nas encruzilhadas e poderia ser comido por sem-abrigo e pessoas que não, que, vagabundos e por aí fora. E é à volta da ideia da comida, é de fazer comida em honra da divindade com determinados ingredientes, por isso, isso é possível. Já agora, voltando só ao que eu estava a dizer, porque eu fui confirmar, porque eu detesto estar a dar mitos sem ter a certeza do que estou a dizer. Mas pronto, se eu tinha razão, basicamente Deméter na pesquisa por Perséfone foi ter com o rei de Eleusis na Ática e, assumindo a forma de uma velha, ela pediu-lhe por proteção e ele, pronto, deixou-a e ela ficou a tomar conta dos dois filhos que ele tinha. E para dar a recompensa, um dos filhos ela ia colocá-lo imortal. Daí ela estar a banhá-lo em ambrósia e ia colocá-lo em cima da fogueira para, neste caso, era para queimar a mortalidade dele. Mas pronto, a mãe entrou, viu, gritou e a Deméter então desistiu. Disse-lhe que, sendo assim, o facto dela ter sido desconfiada da pessoa que ela acolheu, porque na hospitalidade grega deverias acolher sem suspeita, ou seja, não podias acolher mas andar sempre em cima do visitante para ver se ele não fazia nada, porque aí não era uma hospitalidade. Por causa disso ela desistiu de dar a imortalidade, acabou por ensiná-lo só os segredos da agricultura, e pronto, foi daí que depois veio então os festivais de Eleusis, e nomeadamente ligados à fertilidade da terra e às colheitas. Mas sim, ligada às divindades, as divindades têm sempre alimentos que estão ligados a elas, e esses alimentos podem ser aproveitados para fazer pratos dedicados às divindades. É fantástico, porque nós, quando falamos de ofrendas às divindades, muita gente pensa em dar coisas, dar riquezas. Por exemplo, uma coisa que é extremamente comum e que me irrita profundamente é as pessoas deixarem moedas nas estátuas das divindades. Irrita-me de uma forma profunda. E isso acontece muito, por exemplo, na loja do Mundo Místico no Porto. As pessoas têm a mania de deixar lá moedinhas. Eles têm imensos deles, têm um altar cheio de deles. E há tanta moeda de 5 cêntimos e de 1 cêntimo por lá que irrita-me, porque os deuses não querem saber de moedas de 5 cêntimos e de 1 cêntimo. A melhor ofrenda que nós podemos dar a um deus, ou a qualquer tipo de divindade, é o nosso tempo. Porque não há nada mais sagrado que o tempo, porque o tempo sim é limitado. Todo o nosso tempo na Terra é limitado, as nossas existências são limitadas. E nada é mais importante do que o nosso tempo. E estarmos a dar o nosso tempo e o nosso esforço para fazer algo para a divindade, seja uma refeição, seja um trabalho manual, seja um serviço, estar a dar esse tempo é a melhor ofrenda que nós podemos dar a uma divindade. E a alimentação é uma delas. Podemos perfeitamente fazer pratos em honras de divindades. E depois podemos ou celebrar e toda a gente comer, ou imensos outros propósitos. Por exemplo, Hecate está muito associado ao sem-abrigo. Uma prática boa para quem puder é trabalhar naquelas... Eu não sei se em Portugal nós temos aquelas sopas para sem-abrigos. Sei que temos várias associações que fazem isso, mas acho que não temos nada tipo o que os americanos têm. Acho que nós temos mesmo pessoal a distribuir alimentos. Mas, por exemplo, isso, a fazer alimentos nessas sopas comunitárias ou para celebrações em rituais abertos e coisas do género. Dar o nosso tempo e o nosso esforço. E isso pode ser feito na cozinha.
Sem dúvida. Bom, caríssimos e caríssimas, acho que já fizemos aqui um levantamento muito interessante daquilo que é bruxaria de cozinha e aquilo que podemos fazer com bruxaria de cozinha.
Foi uma conversa muito interessante.
Dou-vos mais uma sugestão de um prato adequado a um deus. Neste caso pode ser pão. Podem fazer uma gostosa salada campestre com queijo de cabra. Acho que ia fazer um queijo de cabra.
Por exemplo.
Vai apreciar, de certeza. E a maluca, hein? Eu estou interessada em saber se alguém tiver receitas dentro desta temática, por favor.
Partilhem connosco as receitas nos comentários do Facebook, nos comentários do blog. Partilhem receitas, ideias, mostrem-nos fotos de comidas gostosas, nós adoramos fotos de comida.
Sim, por favor, claro que sim.
Por favor, estejam à vontade.
Se me aparecer aqui alguém com um ovo estrelado a dizer, isto é purina, naquela é a estrela da manhã, eu dou-lhe um ponto por esforço.
olha que
porque é uma estrela,
já vi,
pronto, não é?
Já vi invenções mais estranhas.
Já viste associações mais estranhas com a comida?
Já vi invenções mais estranhas, por acaso.
Mas sim, a nossa Joana, que nós vamos ter muito em breve também aqui no episódio do Aquelar, tem umas mãos de deusa quando se mete na cozinha, e eu comi comidas de ofrenda feitas por ela, que, oh, lágrimas, fizeram a Suméria voltar tipo de 4 mil anos para trás para o sítio que nós estamos a fazer o ritual. Portanto, vocês podem imaginar, os Anuna toda a fazer em filinha, porque também queriam comer. É assim que eu imagino aquele ritual particular. Portanto, já sabem, experimentem. Não se esqueçam de passar pelo nosso seminário, que muito em breve vai estrear e vocês vão ter a oportunidade de o ver e
Exatamente.
consultarem qualquer YouTube perto de vós.
E já sabem, deem um like e subscrevam, não é?
Claro, claro.
Deem joinha.
Qualquer duvidazinha e podem chutar, queremos muito saber.
Exatamente.
Quem
Nós,
é que.
na descrição do podcast, e nas notas que vão ser postadas no nosso blog, vamos colocar recomendações literárias sobre o cheio de cozinha. Vamos colocar lá informações, recomendações de livros, recomendações de artigos e de recursos e de mais alguma coisa para vocês poderem usar e abusar.
Sim, portanto vai ser qualquer coisa extraordinário. Queremos saber quem é que nos está a ouvir e a bruxaria de cozinha. Quem? Quem são vocês? O que vocês andam a fazer? Que livro é que vos mudou a vida? O que é que de repente vos fez pensar? Epá, isto na cozinha é giro, deixa-me cá ver. E se eu fizer isto? De repente, a possibilidade e o universo da criatividade a juntar-se. Nada bate qualquer pessoa munida de magia e uma cozinha. Nada!
É verdade, é verdade.
Portanto, um grande beijo para vocês. Onde quer que estejam, experimentem a bruxaria de cozinha e juntem-se a nós sempre que quiserem, porque se há uma coisa que é válida para mim e para a Alexia, é que nós vamos ter sempre um chazinho, um café, no caso dela, o caramelo salgado, à vossa espera.
Exatamente, sempre. E boachinhas.
Até logo, minha gente.
Até logo, bênçãos.
Clique, clique.